Bonjour! Então aqui a gente começa mais uma aula de conjugação. A ideia da aula de hoje é muito similar à da aula anterior, da unidade 20. Então a gente vai ver a conjugação de verbos que, combinados com algumas palavras, vão formar expressões que a gente vai usar aí no nosso cotidiano. Então a nossa primeira expressão é se mettre à mais o verbo, como você está vendo aí no material. Então vamos ver lá na nossa primeira frase. Soudain, je me suis mis à courir tellement j'avais peur. Donc, soudain, je me suis mis à courir tellement j'avais peur. Então, nossa expressão lá, nossa estrutura é se mettre à. E o verbo que a gente tem aqui é o verbo courir, que é correr. Então, soudain, de repente, je me suis mis à courir, eu comecei a correr. Tellement j'avais peur. Tellement j'avais peur. De tanto medo que eu tinha. Então, de novo. Soudain, je me suis mis à courir tellement j'avais peur. E aqui você tem essa estrutura se mettre à. Se mettre à. Então, o verbo mettre é colocar e o se, que vai ser o pronominal. Então, se colocar à correr. Bom, se colocar à correr, no português é começar a correr. Então, je me suis mis à courir. Je me suis mis à courir. E aí, observa que essa estrutura, ela está ali no passado. Então, você vai ter o verbo auxiliar, que é o être, ali em je me suis, e o me, que é o particípio passado do verbo mettre. Então, você tem essa estrutura no passé composé, no passado. Je me suis mis, mais o verbo. Je me suis mis à. Mais o verbo, aí o verbo no infinitivo, correr. Je me suis mis à courir. Quer dizer, eu comecei a correr. Eu me coloquei a correr. A gente não diz assim no português brasileiro. A gente vai dizer, então, eu comecei a correr. Então, esse eu comecei, né? Justamente porque o verbo está colocado, ele está conjugado ali no passado. Ok? Vamos ver, então, na nossa segunda frase. Soudain, tu t'es mis à courir tellement tu avais peur. Tu t'es mis à courir tellement tu avais peur. Quer dizer, de repente, você começou a correr de tanto medo que você tinha. Bom, similar à frase anterior, a única diferença é que a gente vai ter o tu ali conjugado. Tu t'es mis à courir. Tu t'es mis à courir. Né? Você se colocou a correr. Quer dizer, você começou a correr. Ok? E lembrando mais uma vez que o verbo courir, que é o verbo da ação principal. Ele sempre vai ser no infinitivo, ele sempre vai ser na forma do infinitivo, ali, correr, como você está vendo. Então, tu t'es mis à courir, você começou a correr. Bom, a gente passa para o il, elle, on. Então, soudain, il s'est mis à courir tellement il avait peur. De repente, ele começou a correr de tanto medo que ele tinha. Il s'est mis à courir. De novo lá, né? Essa frase está no passado. Então, il s'est mis à courir. E é uma conjugação ali que tem o pronominal, né? Ele se colocou a correr. Quer dizer, ele começou a correr. Il s'est mis à courir. Tá? Esse C ali, esse S apóstrofo, deixa eu só colocar aqui no quadro. Esse S apóstrofo, ele está indicando que a ação é feita no sujeito. Então, quem que começou a correr? Ele mesmo. Então, il s'est mis à courir. Ele se colocou a correr, ele começou a correr, ok? Bom, então, a gente continua lá. Soudain, elle s'est mise à courir tellement elle avait peur. De repente, ela começou a correr de tanto medo que ela tinha. Soudain, elle s'est mise à courir tellement elle avait peur. Bom, aqui a gente tem de novo a frase no passado. Então, como a gente está falando de um verbo pronominal, a gente vai fazer o acordo ali do feminino no particípio passado, ok? O que que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai indicar lá no me, que é o particípio passado, né? Que é do verbo mettre. Então, a gente vai indicar lá o feminino. A gente vai colocar um e para indicar que é ela. Elle s'est mise à courir. Porque a ação do verbo, a ação de correr, está sendo feita sobre quem? Sobre o sujeito, sobre ela. Então, a gente vai indicar lá nesse particípio que é uma mulher, que é feminino, que o sujeito é feminino. Bom, isso aí você já sabe lá de quando a gente estudou o passé composé, o passado perfeito. A gente já sabe isso. Lá na unidade, por volta da unidade 6 e 7, você viu esses detalhes, tanto comigo quanto com o professor Felipe. Então, aqui, isso vai acontecer do mesmo modo, a diferença é que a gente vai ter um complemento ali, elle s'est mise à courir. E aí, ela começou a correr. Então, acaba que correr é a ação principal. Ela se colocou a fazer o quê? A correr. Então, a correr é a ação principal. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer o acordo ali no particípio. As regras ali do passado que a gente já estudou continuam valendo para essa estrutura também. Ok? Bom, a gente continua então. Soudain, on s'est, soudain, on s'est mis à courir. Tellement on avait peur. De repente, a gente começou a correr de tanto medo que a gente tinha. Soudain, on s'est mis à courir, tellement on avait peur. E aqui, nenhuma observação em relação ao que eu já falei. Aí, o on, né? Então, a gente começou a correr. Bom, a gente avança lá para o nous. Então, soudain, nous nous sommes mis à courir, tellement nous avions peur. Soudain, nous nous sommes mis à courir tellement nous avions peur. De repente, nós começamos a correr de tanto medo que nós tínhamos. Então, nous nous sommes mis à courir. Nós começamos a correr. E aqui, você tem de novo, eu vou relembrar essa estrutura, essa marca do pronominal. Nous sommes mis à courir. Nós nos colocamos a correr. Só para você entender que esse é um pronominal, não é sujeito se repetindo ali. É sujeito e a marca do verbo pronominal, ok? Bom, na sequência então, Soudain, vous êtes mis à courir tellement vous aviez peur. De repente vocês começaram a correr de tanto medo que vocês tinham. Então, vous êtes mis à courir. Vocês começaram a correr, ok? Então, as mesmas considerações que eu fiz para o nous, elas valem aqui para o vous. Então, é marca do sujeito, vous é o sujeito ali, vous, né? Então, sujeito mais a marca do pronominal. Vous êtes mis à courir. Vocês começaram a correr, ok? O il ou elle, então, para a gente concluir, Soudain, il se sont mis à courir tellement ils avaient peur. Então, de repente, eles começaram a correr de tanto medo que eles tinham. Então, ils se sont mis à courir. Eles começaram a correr. E, soudain, elles se sont mises à courir tellement elles avaient peur. Então, de repente, elas começaram a correr de tanto medo que elas tinham. Elles se sont mises à courir. Elas começaram a correr. E aqui uma observação, então, mesma coisa que eu falei para o elle, vai valer aqui. Então, a gente tem ali o particípio, né? A gente tem o verbo no particípio passado. A gente vai indicar quem é esse sujeito. É feminino e é plural. Porque a gente está falando de elle, né? Com S no final. Então, elles se sont mises à courir. Quer dizer, a gente tem que indicar ali no particípio, mesma regra lá do passé composé. Então, a gente tem que indicar que é feminino e que é plural, do modo como você está vendo aí no 4, ok? Bom, aqui essa marca vai aparecer na oralidade. Então, lá no singular, elles se sont mises, e no plural, elles se sont mises. Então, tem um E ali, discreto, no final, que você tem que pronunciar. Porque se for no masculino, ils se sont mis. Elles se sont mises. Ils se sont mis, elles se sont mises. Então, tem essa diferença aí, sutil de pronúncia, ela existe, tem que fazer a marcação, ok? Então, o próximo verbo lá é n'arrêtez pas de. N'arrêtez pas de, que é não parar de fazer alguma coisa. Então, a primeira frase lá, je n'arrêtais pas de répéter que tout cela, c'était une grosse erreur. Então, je n'arrêtais pas de répéter que tout cela, c'était une grosse erreur. Então, je n'arrêtais pas de repetir. Eu não parava de repetir. Que tout cela, que tudo isso, c'était une grosse erreur. Era um grande erro. Bom, aqui então a gente tem je n'arrêtais pas de répéter. Então, como eu falei, n'arrêtais pas de e alguma coisa. Aqui no caso é de repetir, né? E a nossa frase lá, ela está no passado imperfeito. Então, eu não parava de repetir. Je n'arrêtais pas de répéter. Je n'arrêtais pas de répéter. Eu não parava de repetir. Bom, a frase número 2. Tu n'arrêtais pas de répéter que tout cela c'était une grosse erreur. Então você não parava de repetir que tudo isso era um grande erro. Tu n'arrêtais pas de répéter. Você não parava de repetir. E depois o il, elle e on. Então, il n'arrêtait pas de répéter que tout cela c'était une grosse erreur. Então, ele não parava de repetir que tudo isso era um grande erro. Il n'arrêtait pas de répéter. Então, ele não parava de repetir. E aí, a gente tem o elle, que vai seguir a mesma conjugação lá do imperfeito. Elle n'arrêtait pas de répéter que tout cela c'était une grosse erreur. Ela não parava de repetir que tudo isso era um grande erro. Elle n'arrêtait pas de répéter. Ela não parava de repetir. E aí, a construção é muito similar à do português, né? Fica fácil da gente internalizar essa estrutura. Bom, e na sequência, então, a gente tem on n'arrêtait pas de répéter que tout cela c'était une grosse erreur. A gente não parava de repetir que tudo isso era um grande erro. On n'arrêtait pas de répéter. A gente não parava de repetir. Bom, em seguida, as pessoas do plural. Então, nous n'arrêtions pas de répéter que tout cela c'était une grosse erreur. Então, nós não parávamos de repetir que tudo isso era um grande erro. Nous n'arrêtions pas de répéter. Nós não parávamos de repetir. E depois, vous n'arrêtiez pas de répéter que tout cela c'était une grosse erreur. Vous n'arrêtiez pas de répéter. Vocês não paravam de repetir, tá? Vocês não paravam de repetir que tudo isso era um grande erro. Vous n'arrêtiez pas de répéter. Bom, e em seguida, para a gente concluir, então, il n'arrêtait pas de répéter que tout cela c'était une grosse erreur. Então, eles não paravam de repetir que tudo isso era um grande erro. Il n'arrêtait pas de répéter. Eles não paravam de repetir. A mesma conjugação para o elle. Então, elle n'arrêtait pas de répéter que tout cela c'était une grosse erreur. Então, elas não paravam de repetir que tudo isso era um grande erro. Elle n'arrêtait pas de répéter. Elas não paravam de repetir. Bom, aqui você tem essa construção, essa estrutura no passé imparfait, no passado imperfeito, mas ela pode ser usada em outro tempo verbal, ok? O nosso exemplo da aula, ele está no passado, assim como o do primeiro verbo estava no passado, no passé composé, né? Então, mas você pode saber que essa estrutura pode ser usada em outros tempos verbais, ok? Serve também para você relembrar a conjugação desses tempos que a gente já estudou, como o passé composé e o imparfait, ok? Bom, se você tiver dúvida, você pode voltar nas suas anotações, você pode voltar até mesmo nas aulas e rever como que a gente faz a formação dessas estruturas, né? É muito importante sempre revisitar os conteúdos, porque a gente não assimila de uma vez só, a gente não assimila numa primeira vez. Então, é sempre bom estar revendo o que você já estudou, né? Ajuda a fixar mesmo. E aí tem uma oportunidade, então, a gente está vendo tanto passé composé quanto imparfait, então está variando os tempos verbais que você já estudou, ok? Bom, a gente passa para o próximo verbo, que é faire en tant que semi-auxiliaire. Então, o que quer dizer isso? Vamos analisar a partir da frase. Então, j'ai fait bâtir ce mural en hommage à mon grand-père. Então, j'ai fait bâtir ce mural en hommage à mon grand-père. Eu fiz que construíssem esse mural em homenagem ao meu avô. J'ai fait bâtir ce mural. Bom, aqui a gente tem algo que é bastante peculiar do francês. A gente tem no francês alguns verbos que a gente chama de faire, que é fazer alguma coisa. Esse é o modo como eu gosto de chamar esses verbos, que é faire. Então, existem ações que a gente faz que não é propriamente a gente que faz, mas que a gente faz fazer. Vou dar um outro exemplo. J'ai fait imprimer cet article. Então, vamos imaginar que eu baixei um artigo da internet que eu quero muito ler, mas eu não consigo ler no computador, porque eu canso. Então, eu vou fazer imprimir esse artigo. Quer dizer, porque quem que vai imprimir? É a impressora, não sou eu que imprimo. Eu mando imprimir. Então, a ideia é mais ou menos essa no francês. Então, como não é você mesmo que imprime, é a impressora que imprime, você faz a impressora imprimir. Então, a frase lá, j'ai fait imprimer cet article. Quer dizer, eu fiz imprimir este artigo. Ao pé da letra seria isso. Mas a ideia que está implícita nessa frase é essa. Então, eu não imprimo, eu faço imprimir, eu mando a impressora imprimir, eu aperto no botão para a impressora imprimir, eu dou o comando para a impressora imprimir. Então, je fais imprimer, eu faço imprimir, ok? Só mais um exemplo para você entender a ideia. Je me suis fait couper les cheveux. Je me suis fait couper les cheveux. Eu cortei o cabelo, eu me fiz, como na frase, né? Eu me fiz cortar os cabelos. Eu me fiz cortar os cabelos. Ao pé da letra é isso. Je me suis fait couper les cheveux. Então, o que que aconteceu? Eu fui ao cabeleireiro e eu pedi ao cabeleireiro para ele cortar os meus cabelos. Então, je me suis fait couper les cheveux. Os cabelos de quem? De mim mesmo. Então, je me suis fait couper les cheveux. Então, eu pedi ao cabeleireiro, eu dei o comando para o cabeleireiro cortar o meu cabelo, ok? Eu me fiz cortar os cabelos. Bom, a ideia é essa. Então, o verbo faire, ele vai ser considerado um semi-auxiliar, por quê? Porque ele vai ser combinado com outro verbo. E esse outro verbo diz respeito à ação da frase. Então, como você pode observar aí? J'ai fait bâtir ce mural. Então, o verbo faire, ele é um semi-auxiliar, ele está servindo ali junto com outro verbo, junto com o verbo que é a ação principal da frase. Então, j'ai fait bâtir, bâtir, construir. Então, eu fiz construir. Eu fiz o quê? Construir. Ele sozinho, ele não tem sentido completo, ele precisa de um outro verbo ali para adquirir um sentido, para que a frase adquira um sentido completo. Ok? Por isso ele é dito semi-auxiliar. Mas isso aí você não precisa se preocupar com a nomenclatura. Nomenclatura é o que tem que saber, tá? Você precisa entender que esse verbo faire, ele vai vir conjugado e ele vai servir junto com outro verbo que vem no infinitivo para passar a ideia de uma ação que foi feita, foi pedida para ser feita, ok? Como no caso ali do j'ai fait imprimer cet article. Então, eu fiz o quê? Imprimir, né? Imprimir ali está no infinitivo. O que está conjugado é o verbo faire, que está no passado, né? Então, eu fiz o quê? Imprimir. Só eu fiz não tem sentido completo, ele precisa do imprimir para que a frase faça sentido no todo, ok? Como no caso ali, je me suis fait couper les cheveux. Então, je me suis fait o quê? Né? O que que eu me fiz fazer? Cortar os cabelos. Então, couper les cheveux. Então, o je me suis fait é uma frase que está no passado e que vem acompanhada desse couper, que é a ação principal. Essa estrutura, ela precisa das duas partes. Tanto a parte que está com o verbo faire, o sujeito mais o verbo faire conjugado, quanto da ação principal que vem no infinitivo. É cortar, né? Imprimir, é isso que é o infinitivo, ok? Então, é essa a ideia do verbo faire como um semi-auxiliar. Bom, então a gente continua lá para a frase número 2. Tu as fait bâtir ce mural en hommage à ton grand-père. Então, você fez com que construíssem esse mural em homenagem ao seu avô. Tu as fait bâtir ce mural. Então, você fez com que construíssem esse mural, ok? Bom, essas construções, a gente não vai trabalhar elas numa lista exaustiva, mas é importante você saber que elas existem. ok? Acontece que hoje, na oralidade, muitos nativos acabam dizendo j'ai imprimé cet article, j'ai coupé les cheveux. Eles acabam falando dessa maneira sem o verbo semi-auxiliar, que é o verbo faire. Mas aí a gente está passando o padrão, ok? Então, se em algum momento você ouvir de um nativo j'ai imprimé cet article, bom, aí é uma escolha linguística, é uma escolha de linguagem que ele está fazendo. Mas a gente está passando aqui a regra e o padrão e o modo como é construído para você saber, ok? Hoje, na prática, na vida real, acaba que os dois registros eles podem ser encontrados, muito embora o direto, né, j'ai imprimé cet article, ele é o, digamos assim, um registro que está mais colado ali na informalidade, na oralidade, numa permissão maior de construção de estrutura, ok? Bom, então, tu as fait bâtir ce mural, você fez com que construíssem esse mural. E, na sequência, então, il a fait bâtir ce mural. Il a fait bâtir ce mural en hommage à son grand-père. Ele fez com que construíssem esse mural em homenagem ao seu avô. Il a fait bâtir ce mural. Ele fez com que construíssem. E depois a mesma conjugação, ela fait bâtir ce mural en hommage à son grand-père. Ela fez com que construíssem esse mural em homenagem ao seu avô. E on a fait bâtir ce mural en hommage à notre grand-père. Então a gente fez com que construíssem esse mural em homenagem ao nosso avô. Então, na sequência, nous avons fait bâtir ce mural en hommage à notre grand-père. Então, nós fizemos com que construíssem esse mural em homenagem ao nosso avô. Nous avons fait bâtir. Nós fizemos com que construíssem. E depois, vous avez fait bâtir ce mural en hommage à votre grand-père. Então, vocês fizeram com que construíssem esse mural em homenagem ao avô de vocês. Então, vous avez fait bâtir. Vocês fizeram com que construíssem. E depois, ils ont fait bâtir ce mural en hommage à leur grand-père. Eles fizeram com que construíssem esse mural em homenagem ao avô deles, ok? E elles ont fait bâtir ce mural en hommage à leur grand-père. Elas fizeram com que construíssem esse mural em homenagem ao avô delas. Próximo verbo, então, é o viser a. Viser a, que é pretender fazer alguma coisa. Então, vamos ver lá nas frases. Je vise à être de nouveau sur le podium. Je vise à être de nouveau sur le podium. Então, eu pretendo voltar ao pódio. Je vise à être de nouveau sur le podium. E aí, je vise à être. Esse être ali, o verbo no infinitivo, né? Então, eu pretendo estar de novo no pódio. Eu pretendo estar de novo no pódio. Quer dizer, eu pretendo voltar ao pódio, ok? Então, só para você entender, eu pretendo estar de novo. Aqui fica bem ao pé da letra. Je vise à être de nouveau. Eu pretendo estar de novo, ok? Então, esse verbo être ali no infinitivo. Bom, a frase número 2, tu vises à être de nouveau sur le podium. Então, você pretende voltar ao pódio. Tu vises à être de nouveau sur le podium. Você pretende voltar ao pódio. E depois, il vise à être de nouveau sur le podium. Ele pretende voltar ao pódio. E elle vise à être de nouveau sur le podium. Ela pretende voltar ao pódio. E on vise à être de nouveau sur le podium. A gente pretende voltar ao pódio. Nous visons à être de nouveau sur le podium. Então, nós pretendemos voltar ao pódio. E vous visez à être de nouveau sur le podium. Vocês pretendem voltar ao pódio. Il vise à être de nouveau sur le podium. eles pretendem voltar ao pódio. Então, il visa être de nouveau sur le podium. Eles pretendem voltar ao pódio. E na sequência, elle visa, mesma conjugação, elle visa à être de nouveau sur le podium. Então, elas pretendem voltar ao pódio. Então, o verbo viser à, que nesse caso é pretender realizar alguma coisa, pretender fazer alguma coisa, ok? Bom, o próximo verbo é manquer à quelqu'un. Então, manquer à quelqu'un é manquer é faltar para alguém. Bom, você sabe que a palavra saudade é uma palavra que existe só no português. Então, a gente tem essa outra estrutura que é o equivalente ao que seria para a gente a saudade, ok? Mas vamos ver na frase como é que isso vai acontecer. Então, les dimanches en famille me manquent énormément, énormément. Les dimanches en famille me manquent énormément. Então, eu sinto muitas saudades dos domingos em família. Ou então, os domingos em família me faltam enormemente. Bom, a gente não diria isso no português. Então, a gente vai adaptar. Eu sinto muitas saudades dos domingos em família. Eu sinto muitas saudades dos domingos em família. Ok? Manquer é o equivalente à saudade. Então, eu posso dizer para alguém, tu me manques, tu me manques. Quer dizer, eu tenho saudade de você. No espanhol, a gente tem uma estrutura similar, que é te echo de menos, te echo de menos, né? Que é, eu sinto falta, você me falta, ok? Então, no inglês também vai ser a mesma estrutura. O que vai mudar é realmente no português, é o português que é diferente das outras línguas, tá? No português, ao invés de a gente dizer que tem a falta, a gente fala que tem a saudade. Bom, então vamos lá para a segunda frase. Les dimanches en famille te manquent énormément. Les dimanches en famille te manquent énormément. Você sente muitas saudades dos domingos em família. Bom, aqui, nessa frase em francês, a gente não tem o pronome sujeito. A gente vai ter o te, que vai estar indicando que é tu, né? Les dimanches en famille te manquent énormément. Como você viu ali na primeira frase, me manque énormément. Então, falta para mim, falta para o eu, né? E aqui a gente está fazendo referência ao tu. Les dimanches en famille te manquent énormément. Por isso que na tradução ali, você sente muitas saudades dos domingos em família. E aí, a próxima frase, les dimanches en famille lui manque énormément. Então, ele ou ela sente muitas saudades dos domingos em família, ok? Bom, em seguida, então, les dimanches en famille nous manque énormément. Então, nós sentimos muitas saudades dos domingos em família. Les dimanches en famille nous manque énormément. Então, os domingos, se a gente fosse pegar o pé da letra, os domingos em família nos faltam muito. Os domingos em família nos faltam muito, ok? Só para você entender como é que seria o pé da letra. E aí, no português, nós sentimos muitas saudades dos domingos em família. Les dimanches en famille vous manquent énormément. Então, vocês sentem muitas saudades dos domingos em família. Les dimanches en famille leur manquent énormément. Quer dizer, elas ou eles sentem muitas saudades dos domingos em família, tá? Então, essa estrutura é um pouco diferente, porque ela não é sujeito-verbo, né? Então o sujeito está ali implícito e marcado por uma outra partícula, né? E aí, a gente segue, então, para o próximo verbo. Avoir tort é o próximo verbo. Então, a nossa primeira frase lá, j'ai eu tort de baisser les bras. J'ai eu tort de baisser les bras. Quer dizer, eu errei ao ter desistido. Eu errei ao ter desistido. J'ai eu tort de baisser les bras. Então, aqui, avoir tort é errar alguma coisa ou estar errado em relação a alguma coisa. Bom, então, a próxima frase lá, tu as eu tort de baisser les bras. Então, você errou ao ter desistido. Lembrando que essa frase está no passado, no passé composé. Então, a gente tem o verbo auxiliar, o verbo avoir, mais o verbo avoir que está no particípio, ok? Então, para você não estranhar essa construção, a gente tem o verbo auxiliar do passé composé, que vem conjugado, que é o avoir, e a gente tem o eu, que é o particípio passado do verbo avoir. Então, como você já viu lá para o passé composé, j'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, né? Então, é eu tive, você teve, ele teve, ela teve. E aí, nesse caso aqui, tu as eu tort. Então, você errou, ok? Bom, e a gente continua então. Il a eu tort de baisser les bras. Ele errou ao ter desistido. Elle a eu tort de baisser les bras. Ela errou ao ter desistido. Elle a eu tort de baisser les bras. On a eu tort de baisser les bras. A gente errou ao ter desistido. On a eu tort de baisser les bras. E depois, nous avons eu tort de baisser les bras. Nós erramos ao ter desistido. Perceba que eu só mudo lá o sujeito e a conjugação do verbo do auxiliar avoir. Então, nous avons eu tort de baisser les bras. Nós erramos ao ter desistido. E na sequência, então, vous avez eu tort de baisser les bras. Vocês erraram ao ter desistido. Vous avez eu tort de baisser les bras. E depois, ils ont eu tort de baisser les bras. Eles erraram ao ter desistido. Ils ont eu tort. Eles erraram. E elles ont eu tort de baisser les bras. Elles ont eu tort de baisser les bras. Elas erraram ao ter desistido. Elas erraram ao ter desistido. Okay? A gente passa para o próximo verbo, então. Être de la vie de. Être de la vie de. Então, primeira frase lá. Je suis de la vie de ta mère. Je suis de la vie de ta mère. Quer dizer, eu concordo com a sua mãe. Eu concordo com a sua mãe. Então, être de la vie de é concordar com a opinião de alguém, é concordar com alguém, ok? É interessante você memorizar essa estrutura do modo como ela vem. Então, je suis de la vie de, quer dizer, eu concordo, simplesmente isso, ok? Então, je suis de la vie de ta mère, eu concordo com a sua mãe, eu concordo com a tua mãe. E depois, tu es de la vie de ma mère, tu es de la vie de ma mère, quer dizer, você concorda com a minha mãe? Tu es de la vie de ma mère, você concorda com a minha mãe? Tu es de la vie de ma mère. E depois, il est de la vie de ta mère. Il est de la vie de ta mère. Então, ele concorda com a sua mãe. Il est de la vie de ta mère. Elle est de la vie de ta mère. Elle est de la vie de ta mère. Quer dizer, ela concorda com a sua mãe. E depois, on est de la vie de ta mère. A gente concorda com a sua mãe. On est de la vie de ta mère. E em seguida, nous sommes de la vie de ta mère. Nous sommes de la vie de ta mère. Nós concordamos com a sua mãe. E depois, vous êtes de la vie de ma mère. Quer dizer, vocês concordam com a minha mãe? Vous êtes de la vie de ma mère. Bom, ils sont de la vie de ta mère. Ils sont de la vie de ta mère. Eles concordam com a sua mãe. Ils sont de la vie de ta mère. E elles sont de la vie de ta mère. Quer dizer, elas concordam com a sua mãe. Elles sont de la vie de ta mère. Elas concordam com a sua mãe. E depois, ne pas faire exprès. Ne pas faire exprès é não fazer alguma coisa de propósito. Então, primeira frase lá. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Eu não fiz de propósito. Je n'ai pas fait exprès. Imagina que tem uma louça toda lavada ali no enxugador e eu vou pegar um prato que está lá embaixo e eu derrubo toda aquela pilha de louça que está em cima, quebro tudo, cai tudo no chão. E aí a pessoa olha para mim e fala: Poxa, teu rabo, você não podia ter pegado um prato que estava no armário seco? Por que que você puxou o prato lá de baixo, caiu tudo, quebrou tudo, sabe? Daí eu olho para a pessoa, não tenho o que dizer, eu falo: Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès, eu não fiz de propósito, eu quebrei toda a sua louça, mas realmente eu não quis fazer isso, né? Então, próxima frase lá, tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas fait exprès, você não fez de propósito. E em seguida, il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès, ele não fez de propósito. Elle n'a pas fait exprès. Ela não fez de propósito. E on n'a pas fait exprès. A gente não fez de propósito. Bom, nesse caso, todo mundo podia ter quebrado a louça. Não só eu, tá? Então, todo mundo pode ter quebrado a louça nesse caso aí. E a gente continua lá. Nous n'avons pas fait exprès. Nous n'avons pas fait exprès. Nós não fizemos de propósito. Nous n'avons pas fait exprès. E depois, vous n'avez pas fait exprès. Vocês não fizeram de propósito. Vous n'avez pas fait exprès. E para terminar, então, ils n'ont pas fait exprès. Eles não fizeram de propósito. Ils n'ont pas fait exprès. E depois, elles n'ont pas fait exprès. Elas não fizeram de propósito. Elles n'ont pas fait exprès. Bom, você percebeu aí que a gente está falando no passado, né? Então, no passé composé. E aqui, a gente tem só o sujeito e o verbo auxiliar que vai ser conjugado. Porque o fait exprès, ele vai permanecer com a mesma forma para todas as pessoas. Ok? O próximo verbo, então, croire en quelqu'un de son cœur. Croire en quelqu'un de son cœur. Quer dizer, acreditar em alguém com todo o coração. Então, vamos lá para a primeira frase. Je crois en lui de tout mon cœur. Je crois en lui de tout mon cœur. Quer dizer, eu acredito nele com todo o meu coração. Je crois, eu acredito. En lui, nele, de tout mon cœur. Com todo o meu coração. Ok? Bom, próxima frase. Tu crois en lui de tout ton cœur. Tu crois en lui de tout ton cœur. Quer dizer, você acredita nele com todo o teu ou o seu coração. Você acredita nele com todo o seu coração. Tu crois en lui de tout ton cœur. Il croit en lui de tout son cœur. Então, il croit en lui de tout son cœur. E aqui você percebe que não só o sujeito muda, como o possessivo vai mudar também. Mon cœur, ton cœur, son cœur, né? Então, il croit en lui de tout son cœur. Ele acredita nele com todo o seu coração. Il croit en lui de tout son cœur. E depois, elle croit en lui de tout son cœur. Ela acredita nele com todo o seu coração. Elle croit en lui de tout son cœur. Elle croit en lui de tout son cœur. Ela acredita nele com todo o seu coração. E em seguida, on croit en lui de tout notre cœur. On croit en lui de tout notre cœur. A gente acredita nele com todo o nosso coração. Então, on croit en lui de tout notre cœur. Nosso coração. Então, vai mudar o sujeito e vai mudar também o possessivo. Notre cœur. Ok? Bom, em seguida, nous croyons en lui de tout notre cœur. Nous croyons en lui de tout notre cœur. Nós acreditamos nele com todo o nosso coração. Nous croyons en lui de tout notre cœur. E depois, vous croyez en lui de tout votre cœur. Então, vous croyez en lui de tout votre cœur. Vocês acreditam nele com todo o coração de vocês. Vous croyez en lui de tout votre cœur. Tá? Então, presta atenção nessa lista dos possessivos aí que vão mudando, que é muito importante para você saber isso também, não só a conjugação, mas perceber aí os possessivos, que é muito importante, a gente usa o tempo inteiro em francês. Ok? Então, vous croyez en lui de tout votre cœur. E a próxima frase, il croit en lui de tout leur cœur. Então, il croit en lui de tout leur cœur. Eles acreditam nele com todo o coração deles. Il croit en lui de tout leur cœur. E pro feminino, então é a mesma estrutura. Elle croit en lui de tout leur cœur. Elle croit en lui de tout leur cœur. Elas acreditam nele com todo o coração delas. Elle croit en lui de tout leur cœur. Bom, então fica aí a estrutura e fica aí também os possessivos, que são muito importantes aí para você no francês, ok? A gente passa para o próximo verbo, que é faire semblant. Faire semblant é fingir alguma coisa. Então, a primeira frase lá, j'ai fait semblant de ne pas écouter. J'ai fait semblant de ne pas écouter. Eu fingi não escutar, eu fingi não ouvir. ok? Então, pensa alguém que está fazendo um monte de comentário nada a ver no trabalho, e aí você fala: Je fais semblant de ne pas écouter. Eu fingi não ouvir. E depois, tu as fait semblant de ne pas écouter. Você fingiu não ouvir. Tu as fait semblant de ne pas écouter. E aqui a frase vem no passado. Então, a gente vai ter o tu mais o verbo auxiliar, que é o verbo avoir, faire semblant. E esse faire vem ali no particípio, que é fait. Fait semblant. Tu as fait semblant de ne pas écouter. E depois, il a fait semblant de ne pas écouter. Il a fait semblant de ne pas écouter. Ele fingiu não ouvir. Il a fait semblant de ne pas écouter. Elle a fait semblant de ne pas écouter. Ela fingiu não ouvir. Elle a fait semblant de ne pas écouter. Ela fingiu não ouvir. E on a fait semblant de ne pas écouter. A gente fingiu não ouvir. On a fait semblant de ne pas écouter. E depois, nous avons fait semblant de ne pas écouter. Nós fingimos não ouvir. Nous avons fait semblant de ne pas écouter. Nós fingimos não ouvir. Vous avez fait semblant de ne pas écouter. Vocês fingiram não ouvir. Vous avez fait semblant de ne pas écouter. Vocês fingiram não ouvir. E depois, ils ont fait semblant de ne pas écouter. Eles fingiram não ouvir. Ils ont fait semblant de ne pas écouter. Quer dizer, eles fingiram não ouvir. E elles ont fait semblant de ne pas écouter. Elles ont fait semblant de ne pas écouter. Elas fingiram não ouvir. Ok? Então fica aí o verbo faire semblant, que é fingir alguma coisa. E a gente chega no final da nossa aula. Então hoje você viu a conjugação de vários verbos que vão formar como que expressões que a gente usa cotidianamente no francês, ok? Não esquece de fazer os exercícios de memorização e a gente se encontra na nossa próxima aula. Adiantou!